Mas elas retornando com a parceria da loja Casarão Verde, que tem muitas opções e sugestões de presentes para este Natal. Tem bermuda masculina e feminina, jeans, tem blusas femininas, as blusas femininas a partir de R$19,90 à vista. Tem conjunto infantil a partir de R$19,90. Também blusas e camisetas infantis por apenas R$13,90. Opções super acessíveis de presentes para este Natal. Também Univates. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira as opções de cursos de extensão na área da culinária. Hoje nossa convidada é a Luísa Maurer, ela que é fisioterapeuta pélvica. E no bloco anterior, nos dois blocos iniciais, falamos sobre a questão da saúde urinária, sobre este problema que atinge tantas mulheres, praticamente um terço das mulheres, um quarto das mulheres passarão por algum tipo de situação nesse sentido. E isso gera também, muitas vezes, até um isolamento social, dependendo da gravidade do problema, já que essa mulher ela não vai se sentir confortável em determinados espaços ou permanecer muitas horas fora de
diferentes também, né? Daqui a pouco é um impedimento, né?
Sim, com certeza. A gente vê muitos casos onde as mulheres acabam não querendo sair de casa porque elas têm muito receio, né? De que a pessoa ao lado sinta o cheiro de urina, né? E elas já estão tão emocionalmente afetadas que realmente elas acabam tendo muita dificuldade porque elas pensam que estão sempre com odor de urina, né? Também algumas mulheres acabam desenvolvendo a questão de estar sempre se higienizando, se limpando, porque estão com a impressão de que estão sempre com esse cheiro, né? Além do mais, as mulheres acabam evitando ter relação com os parceiros, né? Porque também tem mulheres que apresentam perda durante a relação também, né? Às vezes durante o orgasmo, né? Então, como é que uma mulher vai se sentir à vontade de manter uma relação, que é um momento de troca de carícias e tudo mais, todo esse
intimidade,
momento
né?
Se ela tem perdas urinárias, né? Que a perda urinária nos vincula à questão de sujeira e tudo mais. Então, nesse aspecto, elas sofrem bastante e acabam tendo isolamento até do parceiro, né? E, às vezes, não tem a comunicação correta para falar para o parceiro, eu tenho perda urinária, né? E tudo mais, e tem esse isolamento. Às vezes, a gente vê em consultório, né, que elas chegam e dizem, ninguém da minha família sabe que eu tenho esse problema, porque não se fala muito dessa questão. Elas têm esse enfrentamento, muitas vezes, sozinha, né? Aí, vão até o ginecologista e lá elas acabam relatando e aí eles que fazem esse encaminhamento. Mas sim, as questões de qualidade de vida estão muito negativas nessas mulheres que passam por esse problema. E hoje já se sabe que é um problema de saúde, né? E cada vez está se complicando mais porque acaba as mulheres fazendo uso de absorventes, de fralda, né? E todo esse isolamento, que muitas vezes gera depressão também, né? E aí tem que fazer uso de medicações e toda uma questão.
E a gente está falando de longevidade também, né? Enquanto que hoje a expectativa de vida está em torno de 78 anos para a mulher, mais ou menos. Imagina que tu começa a ter perda aos 50, imaginando que por conta hormonal, uma causa que diria assim, natural, né? Sem contar de partos ou outras situações assim. Imagina tu vai viver 20 anos sem administrar, sem resolver esse problema, é ruim, né? Tem que procurar ajuda mesmo.
É bem complicado, né? E assim, a ajuda, claro, tu precisa ter persistência, né? E também um pouco de paciência, porque essa musculatura, ela responde como qualquer outro treino em academia, né? Não é em um mês, né? Não é em 2 meses, normalmente são 90 dias para tu ter uma resposta. Algumas mulheres mais rápido têm essa melhora, né?
Vai depender de cada caso. Tem aquela mesma situação da academia, você pode fazer daqui a pouco 6 meses, se parar de fazer atividade física, corre o risco daquela musculatura relaxar novamente e acabar perdendo esses benefícios.
Sim, com certeza, né? Por isso que eu digo, eu preferia que as mulheres viessem para o meu consultório para fazer trabalho de prevenção. De 10 mulheres que vêm, só tive 2 que fizeram para prevenção, tanto para desempenho sexual quanto para prevenir perdas urinárias, né? Na verdade, a mulher deveria de fazer a partir, não tem uma idade, mas quando já consegue ter essa consciência dessa região, né, já começar a fazer algum treinamento, né? E acho muito importante que as academias também abram, tenham um cuidado quanto a isso, sabe? Que de repente numa avaliação da academia pergunte, você tem alguma perda urinária? Porque às vezes tu vai para uma academia, faz um esforço, um aparelho que force muito, quando vê essa mulher tá com perdas, né? E tá perdendo e ela se sente envergonhada de falar pro profissional, né? Obviamente que não vai ser educador físico que vai reabilitar, mas ele pode, de repente, dizer, ó, de repente, vamos dar uma olhada, passa para um profissional para ver se tu não tem uma fraqueza desse músculo, né? Mas a prevenção é fundamental, porque, como eu falei, a mulher tem vários fatores de risco, né? Então, aquelas mulheres que são mais atentas, que estão querendo cuidar do corpo para não ter problemas lá na frente, observem também essa questão pélvica, né?
E quando se fala em sexualidade, naquele evento que nós participamos juntas, um dos pontos que mais me chamou a atenção da sua fala naquela ocasião foi o detalhe de que existem mulheres que não mantém ou não consegue manter uma relação sexual porque o seu canal não permite a entrada de algo com uma circunferência, por exemplo, de uma caneta. Isso é fato, isso acontece, isso é bastante frequente. E por que isso acontece? Nesse caso, é o inverso? É contração demais? É fechado demais? É tenso demais?
Bom, é bem importante a gente falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que tem um tabu imenso, né? A questão da sexualidade para a mulher tem toda uma questão cultural envolvida, né? Uma coisa bem importante, antes de falar um pouco sobre essa questão que você trouxe, que todas as mulheres precisam pensar, acho bem importante e sempre preciso passar essa informação. A mulher não deve achar normal sentir dor na relação, tá? A mulher não pode se conformar e achar, ah, eu sinto dor, isso é normal. Não, não é normal. Alguma coisa tem, algum problema tem. O que tu trouxe agora, que eu falei num dos nossos eventos, é o que os médicos dão como diagnóstico vaginismo, né? O que que é isso? Isso é um problema que afeta muitas mulheres, e afeta mulheres jovens, né? Tem mulheres que realmente nunca conseguiram ter uma relação com penetração. O que que é? Na verdade, é uma relação que a musculatura faz um movimento involuntário de uma contração muito forte, né? Isso é uma musculatura muito tensa. Não é uma musculatura forte, porque isso é bem diferente, né?
Tenso é diferente de forte. Forte seria treinado, preparado, fortalecido. Isso. No sentido de capacidade de contração de ou de relaxamento. Controle, controle.
Né? Isso. Isso são musculaturas treinadas, né? Agora, tensão a gente pensar assim... Sabe aquela dor que às vezes a gente sente no ombro? No final do dia ou de uma semana difícil, sei. Isso é uma tensão. Sei.
Alguém não sabe.
Isso é tensão. E essa musculatura lá embaixo é como a musculatura do ombro, ela gera tensões, né?
E aí, nesse caso, imagino que se a pessoa sentiu dor uma vez, na próxima tentativa ela já vai ficar tensa antes com receio dessa dor e deve ir piorando, inclusive.
Sim, aí vira uma bola de neve, né? O vaginismo, que é essa contração involuntária da musculatura ali, do introito vaginal. O introito é a entradinha ali do canal vaginal, principalmente, tem dois músculos. Eles fazem uma contração muito violenta, né? As causas disso, existem relatos que podem ser em decorrência de algum abuso sexual, né? Mas o que a gente vê muito consultório que não é uma relação direta com abuso, e sim com experiências negativas. A mulher vai ter a sua primeira relação e a gente sabe que não é um momento tão tranquilo assim, acaba não conseguindo, tem uma tensão, né, dói muito, aí já vai para a segunda, quando vê também não consegue, e aí vira um problema mais sério, né?
Aí acaba envolvendo a parte emocional.
Isso, e também as questões de educação também, às vezes a mulher, ela vive num contexto muito castrador, da não permissão, da questão da relação, né, e aí essas mulheres não conseguem se... relaxar a musculatura, se abrir para aquele momento, né? E aí são vários fatores que potencializam esse problema do vaginismo, né?
E isso tem tratamento a partir da fisiopélvica?
Sim, o que que a gente faz, né? Uma coisa que eu sempre digo e eu vejo muito, às vezes os pacientes chegam e dizem: ah, Luísa, eu procurei, eu passei 2 anos procurando ajuda e só depois de encontrar uma ginecologista que realmente disse: não, vai pra fisioterapia porque tu pode ter algo físico, né? E aí, às vezes, elas não são encaminhadas para o lugar correto. E o profissional, às vezes, diz: ah, procura um psicólogo, né? Claro que a psicologia é fundamental, só que nem todo psicólogo trabalha com isso. Seria ideal trabalhar com um psicólogo da parte da sexualidade, né? Que é outro tipo de abordagem, né? Mas se ela tem dor, ela tem algo físico. Se ela passou por todos os exames ginecológicos e não tem nenhuma patologia, nenhum vírus, nenhuma bactéria que possa estar, de repente, gerando um desconforto, é algo físico. E aí entra a fisioterapia. A gente usa técnicas para relaxamento, para ressignificar aquela região, né? E os resultados são maravilhosos. Em poucas sessões, as mulheres começam a voltar, a conseguir passar por um exame ginecológico, às vezes não consegue. Consegue ter uma penetração conforme vai passando o tratamento, né? Porque muitas mulheres, às vezes, são até casadas e nunca conseguiram ter relação.
Nossa, mas
né?
Eu tô te...
Essa. Eu puxei esse assunto porque eu sabia que, assim como foi surpresa pra mim naquela ocasião, eu imagino que muitas pessoas não saibam que isso existe, que isso é tão frequente, porque a pessoa não vai falar, né? Eu não vou sair falando pras minhas amigas, pra minha família, contando esses detalhes. A sexualidade envolve bastante tabu, envolve também uma privacidade, né? Uma intimidade, e aí às vezes as pessoas não sabem a quem recorrer.
Eu vou te dizer que eu tô assim meio chocada, né? Porque quando começamos a falar em vaginismo, eu pensei que fosse um problema que tu desenvolvesse.
Toma assim, um remédio, passa.
Não, eu achei que fosse algo assim, decorrente de uma doença, decorrente de algum problema mais orgânico, né? E tu me dizer que isso tem um fundo mais emocional, me parece, né? Pelo que tu disse, assim, psicológico. Eu fico pensando que, então, provavelmente mulheres bem jovens devem estar apresentam isso, né? Mas aí tu me diz que mulheres casadas também... Tô, assim, muito confusa.
Mas as jovens casam, Miriam.
É, mas assim, tudo bem, elas casam, mas antes de casar, em geral, as pessoas têm relação hoje, né, antes. E se ela é traumática, ela já é traumática no começo?
Na verdade, o que eu vejo em consultório, assim, a faixa etária que chega pra mim é ali a partir dos 20 até os 40 anos, né? E aí, assim, ó, uma coisa importante, isso não impossibilita a mulher de ter orgasmo, né? Porque o orgasmo nessas mulheres, ele é clitoriano, né? Então, assim, isso também não impossibilita, alguns casais conseguem manejar bem, quando tem uma conversa boa, de ter outras formas de manter relação, né? Com a relação... com sexo oral, né? Então, a mulher, às vezes, consegue ter o orgasmo e isso não impossibilita. Mas, obviamente, que todas elas gostariam de ter uma relação sexual com penetração, né? E, muitas vezes, elas vêm para consultório mesmo, que já estão bem com problemas sérios, quando elas querem engravidar, né?
Ah, entendi.
Quando elas querem ser mães, porque elas precisam da penetração, de certa forma, para engravidar, né? E aí elas... Não, mas eu preciso resolver esse problema. E interessante que realmente a informação às vezes não chega, porque o resultado... associando as duas técnicas, a fisioterapia pélvica e a psicologia, o resultado é bem promissor. E não são muitas sessões que precisam, né? Mas é importante trabalhar conjunto, né? Porque a parte física... precisa ser trabalhada, precisa ser relaxada, precisa ser ressignificada, mas a parte emocional também, porque já gerou medo, já gerou diminuição de libido, de desejo, né? Porque aí tu começa a se esquivar para manter uma relação, porque imagina, tu tem muita dor, né?
E se uma mulher precisa, para toda relação que ela quiser ter, usar algum gel lubrificante, algum recurso assim, de lubrificação para conseguir ter a penetração, isso já é...
Pode ser um sintoma,
já pode ser um indicativo, que se ela não consegue sem um
indutor, uma lubrificação natural.
Na verdade, o vaginismo, né, Ele é feito o diagnóstico basicamente pelo médico, né? O diagnóstico que o fisioterapeuta dá é de uma hiperatividade, é um músculo muito ativo, né? E assim, ó, a questão da lubrificação, ela não tem uma relação com o vaginismo, tá? Se a mulher consegue ter penetração do órgão, né? E consegue penetrar todo o pênis do homem, então ela não tem um vaginismo, né? O que ela pode ter, se ela tem penetração e sente dor eventualmente numa relação ou na outra, pode ser outra coisa que a gente chama de dispareunia, que aí é a musculatura mais interna do canal que tem pontos de tensão. E aí a fisioterapia também trabalha com outra abordagem. Frente à questão da lubrificação, se a mulher precisa usar, às vezes ela pode estar passando pela menopausa e realmente lubrificação diminui, né? E algumas mulheres que passaram por algum tratamento de câncer de mama ou câncer de ovário, que tem uma relação que tem que diminuir a dosagem hormonal, diminui lubrificação. Mas para essas mulheres é importante que usem o lubrificante, mas se elas iniciarem exercícios para a região, já vai ajudar um pouco na melhora da lubrificação. Por que isso? Porque a musculatura, ela passa por cima de umas glândulas que a gente chama de Bartholin, que são as glândulas responsáveis pela lubrificação. Então, quando essa musculatura está um pouco mais forte, antes da relação a gente indica alguns exercícios para fazer que comprime um pouco mais essas glândulas e libera mais lubrificação, né? Mas se precisa de lubrificante, não deixa de usar, porque senão o que, que acontece? A mulher começa a relação sem, tem um pouco de lubrificação, que a pouco para a lubrificação, começa a sentir ardência, né? Porque dá uma fricção. E aí, quando vê, a mulher sente dor e aí fica com medo da outra relação e aí pode dar um problema. Mas não, isso não vai gerar um vaginismo.
Na dúvida, o melhor é buscar uma avaliação, fazer um diagnóstico, relatar os detalhes do que sente, em que circunstâncias sente, para assim tentar encontrar o melhor método de tratamento.
Com certeza. E essa avaliação, ela realmente precisa ser feita por um profissional que é da área, né? A fisioterapia tem muitas áreas. Um fisioterapeuta que trabalha com outras regiões, ele não está preparado para essa avaliação, né? Então, a gente passa toda uma formação para aprender a avaliar e temos aparelhos específicos, né? Mas o importante, sim, é procurar um profissional para avaliar e aí ver qual a melhor conduta, né? E cada caso é um caso.
Na sequência, retornamos com o último bloco do Mais Elas.